Boa noite a todos, na graça e paz de Jesus, mais uma vez. O Senhor já tem sido tão bom conosco no culto dessa noite, quando Ele nos recebe na sua presença, aceita as nossas orações, aceita as nossas adorações cantadas, faladas. Mas Ele também é sempre bom porque nos dá um privilégio ímpar de ouvirmos a sua palavra. E nesse ano, desde março, nós temos ouvido do Senhor através do Evangelho de João. O último dos quatro evangelhos, escrito para uma igreja que já estava vivendo uma nova geração de salvos. Os apóstolos, tirando o próprio João, os outros já não estavam mais vivos. E a igreja agora, por conta da perseguição externa, por conta dos conflitos internos e das dúvidas acerca da fé, as igrejas precisavam repensar, reaprender, dar atenção sobre quem é Jesus e de como ela deve se relacionar com Ele. Essa é a nossa 15ª mensagem. Durante o capítulo 2 do Evangelho de João, nós encontramos algumas razões que não são genuínas para se crer em Jesus. Pessoas podem querer Jesus só para resolver problemas. Pessoas podem querer Jesus só para evitar perseguição. Pessoas podem querer Jesus porque elas precisam de um Deus e então elas acharam que ele era, valia a pena segui-lo. E apesar de demonstrarem algum tipo de fé em Jesus, o capítulo 2 termina nos dizendo que Jesus avaliou a fé destes que o estavam seguindo e não acreditou nela. E dentre estes que estavam seguindo Jesus, havia um homem chamado Nicodemos. E no capítulo 3, então nós vamos encontrar esse homem procurando Jesus, porque ele queria entender melhor o que era a fé. Capítulo 3 nos traz um dos diálogos muito interessantes que nós vamos encontrar no Evangelho de João. Versículos 1 a 3, depois daquilo que Nicodemos tinha visto, ele vai até Jesus para descobrir como era possível ser salvo. E ele vai ouvir de Jesus que a salvação é uma ação graciosa de Deus. Isso nós ouvimos na semana passada. Hoje, o diálogo continua e Nicodemos vai ouvir de Jesus que essa salvação, ela não só é uma ação graciosa de Deus, mas é uma ação da própria vida de Deus que regenera espiritualmente o homem. E depois, se o Senhor permitir, ainda Jesus vai explicar para Nicodemos que a salvação, ela não tinha a mínima possibilidade de ser terrena, por isso toda salvação é um milagre. E esse bloco de texto onde nós estamos sendo apresentados a uma construção de uma fé genuína, do versículo 16 a 21, e o verso 16, que conhecemos bem, pelo menos na sua memorização, não sei se na sua interpretação, ele vai falar de que essa salvação como uma ação graciosa que regenera e é um milagre, ela vai salvar alguns, mas nem todos. E o texto vai explicar como isso acontece. Então, diante desse quadro, hoje nós vamos continuar meditando. E eu queria que você pensasse nessa pergunta: como alguém obedece à ordem de nascer de novo? A princípio, é uma pergunta simples. Como alguém obedece à ordem para nascer de novo? Você volta-se para uma pessoa e diz para ela, fulano, nasça de novo. Ele vai ficar olhando para a sua cara e vai achar que você está doido. Agora, vamos um pouco mais nessa questão. Quando Jesus levanta essa questão para ali diante de Nicodemos e vai explicá-la, Jesus estava dizendo a ele que a salvação tem a ver com um novo nascimento. Lembra-se, e o Evangelho de João é o único que nos conta disso, de que Jesus ressuscita a Lázaro, que já estava morto há alguns dias. Pensa na condição de Lázaro. Morto, sepultado. Ele seria capaz de nascer de novo ou de ressuscitar? Sim ou não? Pelo menos um acha que não. Eu não sei o silêncio dos outros. Lázaro seria capaz de nascer de novo? Ele nasceu, morreu, está sepultado. Ele seria capaz de nascer de novo? Sozinho? Por que Lázaro não seria capaz de nascer de novo? Porque ele estava morto. É possível um morto sozinho nascer de novo? Ele deixa aquela cordinha extra do paraquedista enroscada no polegar. Ele morre, aí sepultam ele em algum momento lá, agora que desce o caixão, mexe o caixão e a cordinha puxa e o cara... É possível? Não é ridículo um negócio desse? Jesus está tratando exatamente disso. Do que é possível e do que não é possível quando se fala da salvação. Se você tem a sua Bíblia aberta em João 3, eu vou ler novamente os versículos 1 a 15, mas nós vamos meditar apenas de 4 a 8. E aí o texto diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele não era só um dos fariseus, mas um dos principais dos judeus. Exercia autoridade e liderança religiosa e política. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, e olha a razão pela qual ele cria que Jesus era um mestre, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Essa foi a conclusão de Nicodemos. É claro que eu tenho que acreditar no Senhor, porque ninguém vai fazer o que o Senhor fez. E lembra que Jesus só estava alguns dias ali e ele tinha feito algumas coisas grandes, que o texto bíblico nem nos conta todas, mas ainda não tinha feito tudo o que nós podemos ler na narrativa. A isto Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Interessante a resposta de Jesus. Parece que não foi exatamente ligada à pergunta dele. Mas era isso que ele queria saber. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus, em verdade te digo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos mais uma vez, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? O terceiro, em verdade, em verdade. Em verdade, em verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Muito interessante e muito intrigante as palavras de Jesus. A gente precisa lembrar dessa situação que levou Nicodemos até Jesus, foi apresentado na mensagem da semana passada. O versículo 1 do capítulo 3 nos diz que Nicodemos foi até Jesus. Mas no capítulo 1, versículo 19, nós temos a informação que ele esteve entre aqueles que foram fazer uma pesquisa lá para saber, de fato, se aquele homem era o Messias. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu. Quando foi um grupo de judeus de Jerusalém descobrir o que João Batista estava fazendo e quem ele era, é bem provável que Nicodemos fazia parte desse grupo por causa da construção na narrativa que encontramos no Evangelho. Ele também esteve entre aqueles que questionaram Jesus depois de ter purificado o templo. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer aquilo que faz? Aqui no nosso reduto, quem manda aqui somos nós. Como você chega fazendo essas coisas? É possível que Nicodemos estivesse dentre esses judeus. Ele esteve entre os que creram nos sinais. Estando ele em Jerusalém, falando de Jesus, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. E aí então ele inicia a conversa. Por que que nós cremos que Nicodemos fez parte dos que creram no final do capítulo 2? Porque o primeiro versículo do capítulo 3 começa indicando e havia entre os fariseus, se ele já está nos falando desse grupo, porque agora incluiria um personagem totalmente distinto? Não faria sentido na narrativa. É que, quando a gente está lendo o texto, muitas traduções em português, elas não usam essa conjunção. E aí, por exemplo, a Ara começa direto com o verbo. E aí parece que é uma nova narrativa começando quase que separada do contexto anterior, e isso não é verdade. E havia, entre esses fariseus, um homem chamado Nicodemos. Ele vai a Jesus de noite e expressa o quanto ficou impressionado com os sinais que Jesus fez. Se alguém faz do jeito que o Senhor fez, só pode ser o Messias. O que que ele esperava dessa conversa? Inicialmente, se ele vai levantar a bola de Jesus, falando que Jesus era um bom milagreiro, e por isso ele tinha que ser o Messias, talvez ele esperasse que Jesus falasse um pouco mais acerca dos sinais. Mas em vez de Jesus esticar a conversa sobre ser mestre ou ter feito sinais que vieram da parte de Deus, Jesus vai dizer assim para ele: ah, olha aqui para mim e presta atenção no que eu vou te dizer. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus provoca o assunto de nascer de novo. Nicodemos ainda tentando crer, sem crer. Eu não vou voltar no assunto, mas nós já temos explicado que a gente vai ter certeza dessa fé de Nicodemos só depois da ressurreição, não só dele, né? O que nós temos então com a resposta de Jesus provocando Nicodemos a entender sobre o nascer de novo? É que se nos primeiros três versículos nós entendemos que a fé ela é exclusivamente vinda da graça de Deus, versículos 4 a 8, quando Jesus vai explicar desse nascer de novo, dessa regeneração, ele nos mostra que a fé é uma manifestação da vida de Deus. Por que que um morto não pode nascer de novo? Porque ele não tem vida em si mesmo. Por que que uma pessoa não pode nascer espiritualmente? Porque ela não tem vida espiritual em si mesma. O que nessa noite nos faz pensar que se a fé é genuína, a regeneração só pode ser divina. O ser humano não pode produzir nascer de novo. Ele não pode ser gerado novamente. Ele não pode espiritualmente provocar vida em si mesmo. Mas ele tenta. Ele procura uma religião. Ele procura ter hábitos rituais. Ele acende um incenso. Ele acende uma vela. Ele tem um santinho. Ele tem um patuazinho. Ele, por meio de rituais até simples, ele entende que dessa forma ele chega a Deus. A gente tem mencionado aqui, por exemplo, o hábito, por sermos um país de muitos católicos, de passar em frente à igreja, em frente ao cemitério e se benzer. Você não precisa se entregar. Mas quantos de vocês, eu espero que não tenham mais, mas já não tiveram uma Bíblia aberta no Salmo 50 no porta-luvas do carro? Ou em cima de uma estante em casa? Isso é macumba. Porque não há meio versículo na Bíblia de que indique que o livro em si tem poder para te proteger de um acidente. Não, mas se eu tiver a Bíblia aberta, se for no Salmo 90, 91, aí o capeta nem chega perto. Ele vai fazer capotar o carro de lá, mas o meu ele nem chega. Há uma redoma em volta e a gente acha que isso nos protege. Deixar a Bíblia aberta lá no Provérbios 22, 6, no quarto da criança. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela for velha não se desviará dele. Quem sabe a criança vai pegando os fluidos desse pó que fica na Bíblia aberta. E se ela não tiver uma grande crise alérgica, quem sabe isso a aproxima de Deus. É. Quem sabe? Estou dando exemplos pequenos. Poderia usar outros. Jesus vai dizer que se a fé é genuína, o único meio de se aproximar de Deus é através de uma vida espiritual. E o único que pode dar uma vida espiritual é o próprio Deus, porque só Ele a tem. Com isso em mente, a conversa dos versículos 4 a 8 nos aponta uma impossibilidade e depois uma possibilidade sobre o novo nascimento. A impossibilidade nos ajuda a pensar que o novo nascimento é racionalmente impossível. Nicodemos perguntou para Jesus de que maneira o homem pode nascer sendo idoso. É impossível ele entrar no ventre da sua mãe outra vez e nascer. Eu acompanhei o parto dos meus três filhos. E já acompanhei outros. Uma vez o irmão falou assim, pastor, minha esposa tem um sonho de alguém estar mais perto dela lá na hora do parto, mas eu não aguento. Se eu ver uma gota de sangue, eu desmaio. E aí eu fui com ele para o hospital e fiquei lá. Como ele era bem mais velho que eu na ocasião, lembra que eu comecei a pastorear com 23 anos. E aí o pessoal, quando nasceu o neném, vinha me dar os parabéns. Eu falei, não, ele tem cara de avô, mas ele é o pai. Eu já tenho visto muitas crianças nascerem assim imediatamente. E por alguma razão, um pensamento que sempre me brota naquele momento é, se a gente tentar pegar essa criança que tem 10 minutos que saiu e colocar de novo, não dá mais. Ela estava lá de um jeito tão perfeito, tão aconchegante, que se você tentar colocar de novo, não dá mais. Nicodemos diz, é impossível Para uma criança, imagina para um adulto, para um idoso. Parece que é uma conversa de criança aqui, mas a pergunta que ele faz está baseada no que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. As formas e tentativas do homem produzir um novo nascimento para determinar a salvação de alguém é racionalmente impossível. Se nós tentarmos entender um pouco o que vai na mente de Nicodemos, nós vamos nos lembrar que ele era um religioso, versado na lei. Ele era um estudioso. Ele era um líder dentro da sua religião. Ele cresceu entendendo que se fizesse assim ou fizesse assado, Deus o aceitaria. E agora diante dele está alguém que diz que você só é aceito por Deus se você nascer de novo. Aí ele ouve isso e expressa aquela irracionalidade exatamente para mostrar que é racionalmente impossível. Ninguém vai humanamente nascer de novo. Ninguém vai literalmente entrar no ventre de sua mãe e renascer. É verdade que os filhos vão crescendo e às vezes não quer largar a mãe, o colo da mãe, né? Às vezes já está do tamanho da mãe, ainda quer o colinho lá, não é? O ser humano tem 50 anos ainda toma leite. Não quer largar, mas não dá para nascer de novo, não tem jeito. A conclusão daquele homem é que era racionalmente lógico pensar num novo nascimento. E o apóstolo João, quando nos conta isso, ele está exatamente trazendo o nosso entendimento nessa direção. Ele quer que a gente tenha essa mesma percepção de que é racionalmente ilógico achar que alguém possa nascer novamente. Agora, essa questão de nascer de novo é tão confusa, pensando quando a Bíblia fala de nascer espiritualmente, de que eu fiz essa semana uma busca rápida naquele que influencia as pesquisas no mundo, no Google. E olha o que eu encontrei quando eu digitei nascer de novo. Como nascer de novo em 14 passos. Um site evangélico. Site evangélico. 14 passos. Primeiro você precisa aprender a contar até 14 para depois nascer de novo. Uma criança leva um tempo para isso. Como nascer de novo em 7 passos? Opa, se você está com pressa, eu acho que esse método é melhor. Mas tem um outro lá, em 6 passos. Sites evangélicos. A gente ri aqui, e é um negócio esquisito. Mas o que Nicodemos está perguntando, e o que você e eu já nos envolvemos nessa confusão é: o que que eu faço para ser salvo? Não é uma das principais perguntas? Pega folheto evangelístico. É uma das principais perguntas: o que alguém precisa fazer para ser salvo? E o melhor dos folhetos evangelísticos, até hoje que eu vi, quando tinha essa pergunta na capa, é que a hora que você abriu o folheto estava em branco. Porque você não pode fazer nada. E aí depois ele apresenta a obra de Cristo na cruz. Por mais que a gente entenda que a obra da salvação vem da graça de Deus, por alguma razão, a gente ainda tende a procurar passos para ela. Quando João começa o evangelho e está apresentando o Messias, ele vai dizer assim: ele veio para o que era seu, para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem são aqueles que creem no seu nome? Não são aqueles que nasceram do sangue. Não são aqueles que nasceram da vontade da carne. Não são aqueles que nasceram da vontade do homem. Mas são aqueles que nasceram de Deus. Por isso, o novo nascimento, ele é racionalmente impossível. Somente Deus pode dar vida. E a razão para isso é que somente Ele tem vida. e vida eterna. Quando Jesus oferece vida eterna depois de perdoar pecados, aqueles judeus muitas vezes pegaram em pedras para apedrejá-lo, considerando que aquilo era uma blasfêmia. Como alguém pode oferecer vida eterna? Só Deus pode fazer isso. E eles estavam vendo Jesus fazer isso. E era uma indicação de que ele era Deus. Queridos, se a fé é genuína, a regeneração só pode ser divina. Pensar de uma maneira em que a carne, em que o homem, em que a ciência, em que a engenharia, em que a filosofia possa oferecer um novo nascimento é impossível. Não pode. Não vai. Depois que Jesus mostra essa impossibilidade nessa conversa, diante da própria pergunta de Nicodemos, há uma possibilidade. O novo nascimento é possível. Por quê? Porque ele é espiritualmente possível. Olha o que Jesus vai dizer para ele. Em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A resposta de Jesus começa com essa condicional, e aqui é uma condicional de probabilidade. Ele vai mencionar de nascer, de dar à luz. Ele tinha falado de nascer de novo, ou nascer do alto. Eu vou voltar a falar disso. Mas agora ele inclui uma expressão aqui que até então não tinha sido usada, aquele que não nascer da água e do Espírito. E isso tem dado muito debate. O que significa nascer da água e do Espírito? Há uma série de interpretações para esse texto, tentando explicá-lo. Muitas delas não fazem sentido. Por exemplo, tem gente que diz que o nascer da água aqui tem a ver com o batismo de João Batista. Coisas desse jeito. Mas as duas principais, e que normalmente você já deve ter ouvido, estão ligadas a uma interpretação em que Jesus estaria sugerindo dois nascimentos. E nós precisamos verificar se é isso que ele está dizendo. Nessa interpretação, vai sugerir que uma é natural e a outra é sobrenatural. A água aqui seria uma representação do líquido amniótico, que ele rompe lá no útero logo antes do parto, e seria um sinal de um nascimento humano e depois o espiritual. É muito comum essa interpretação. Uma outra interpretação, pensando em dois nascimentos, é que Jesus estava se referindo à água como o batismo cristão. Agora, se a água se refere ao batismo cristão, e isso determina a entrada no reino de Deus, por que que no restante do diálogo que Jesus tem com Nicodemos, a água não volta? Talvez tenha sido um batismo presbiteriano, tinha pouca água, né? Usou lá e acabou. Olha lá no versículo 8. O vento sobra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ele diz quem é nascido do Espírito, mas não fala da água. Se eram dois nascimentos e a água representa o batismo, quando ele confirma isso, cadê a água? Versículo 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Cadê a água? Se são dois nascimentos. Cadê o batismo? Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cadê o batismo? Se o que Jesus está se referindo no versículo 4, no versículo 5, são dois nascimentos, nós temos um problema aqui, porque a analogia, por exemplo, do versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, ela não faz sentido nenhum. Porque se o verso 8 é uma menção ao ministério do Espírito Santo, nessa ação dele soberana sobre as vidas, onde que isso se alia ao batismo? Na água? Nascer da água e do Espírito não é simplesmente que a interpretação de um nascimento natural e sobrenatural esteja errada, ou que a água se refira ao batismo. Mas o erro de interpretação é pensar em dois nascimentos. Porque não é o que Jesus está dizendo. Há algumas indicações que deixam claras que Jesus está se referindo exclusivamente a um nascimento. Por exemplo, quando ele fala de nascer, um novo nascimento, a palavra que ele vai usar ali é uma palavra que pode ser traduzida por nascer do alto. E assim fala de um único nascimento. Olha aí na sua Bíblia em português, e as traduções da maior parte delas nos ajudam a confundir mais do que esclarecer. Quem não nascer da água e do Espírito. Só que no texto original, você só tem uma preposição que rege ambos. Quem nascer da água e Espírito. Não faz uma distinção entre água e Espírito ali. O que traz uma unidade conceitual. Há uma outra questão aqui que nós ainda temos que verificar. Será que nesse versículo específico, quando ele menciona o Espírito, está falando do Espírito Santo? Porque lá no texto original, pelo menos na cópia que nós temos, nós não temos ali em maiúsculo. E a palavra Espírito do homem e a palavra Espírito para Espírito Santo é a mesma palavra, escrita do mesmo jeito. Parece que o foco é sobre a comunicação da natureza de Deus como Espírito e não sobre o Espírito Santo como tal. Porque o Espírito Santo é um ser pessoal. Ele não é só uma natureza espiritual de Deus, mas a terceira pessoa da Trindade. E nesse versículo específico, me parece que traduzir por um Espírito em letra maiúscula, dando referência à pessoalidade do Espírito Santo, não é exatamente o que Jesus está dizendo. Ou seja, aquilo que Jesus está querendo mostrar para Nicodemos é algo que o próprio Nicodemos deveria saber e não sabia. No verso 10, Jesus vai dizer assim: você é mestre em Israel e não entende isso? O que Nicodemos deveria saber que ele não sabia? Que o Antigo Testamento já falou sobre água e sobre Espírito. Primeiro é que a construção do termo nascer da água e do Espírito, ela não se encontra exatamente dessa maneira no Antigo Testamento. Mas ambos os conceitos se encontram no Antigo Testamento. Espírito é constantemente o princípio da vida de Deus, mesmo na criação. Mas havia uma expectativa da ação futura e regeneradora do Espírito. Há muitos textos que falam disso. De como o próprio Espírito Santo sempre agiu junto com o Pai e o Filho na redenção do homem. Nós temos uma dificuldade imensa quando a gente lida com o ministério do Espírito Santo, e a gente sempre joga o Espírito Santo só atuando no Novo Testamento. Mas você já parou para pensar que quando o Espírito Santo, o Consolador que vem, e ele vem dar continuidade àquilo que Cristo começou a fazer na sua primeira vinda. O ministério do Espírito Santo através da igreja não é um evento exclusivamente novo, mas é uma continuidade do que Jesus estava fazendo e tinha começado a fazer na primeira vinda. Quando ele vai dizer no Evangelho de João, lá no Cenáculo, capítulos 13 até 16, que vos enviarei outro Consolador, a palavra grega para outro é outro da mesma espécie. Que ele vem e continua aquilo que já começou. Porque quando Jesus ele começa o seu ministério público e ele vai pregar lá na sinagoga, lá em Nazaré, lhe dão o texto de Isaías 61, e ele abre o texto e começa a ler, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para libertar os cativos. E quando Jesus terminou de ler aquele trecho de Isaías, se sentou, e todo mundo voltou os olhos a ele, e ele diz assim: hoje se cumpriu o que foi dito pelo profeta. Todo o ministério do Senhor Jesus Cristo foi realizado pela ação do Espírito Santo, isso é profético. E o Espírito Santo continuou agindo. Nicodemos deveria se lembrar que Deus tinha lições ensinadas acerca de uma ação do Espírito Santo que vivificaria o homem. Há muitos textos, aqui são algumas referências, há muitos textos. Quando o Antigo Testamento fala da água aqui, ela é usada figuradamente e habitualmente se referindo a uma renovação ou purificação. Isso acontece principalmente quando ela é apresentada no texto em conjunto com o Espírito. Deixa eu dar um dos textos, talvez seja um dos principais. Ezequiel 36, 25 e 26. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Água salva? Claro que não salva. Nós já temos visto aqui no Evangelho de João que só Deus salva. Mas a profecia diz que ela purificaria. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Nós temos no Antigo Testamento essa referência de uma ação vivificadora e renovadora do Espírito Santo e a própria água como um símbolo dessa aspersão que o Senhor provocaria na vida daqueles a quem seriam salvos. Ou seja, o termo água deve ser lido em João capítulo 3, versículo 5, junto com o termo Espírito e diz respeito simplesmente a purificação e vivificação interior efetuadas pelo Espírito Santo. Não precisamos pensar em dois nascimentos. Não precisamos vincular isso a batismo e a nenhuma outra coisa parecida com isso. O que nós temos, então, é uma resposta de Jesus à nova criação. O novo nascimento é espiritualmente possível porque ele purifica e renova como havia sido profetizado no Antigo Testamento. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem entra no reino de Deus são aqueles que foram purificados, são aqueles que foram vivificados. São aqueles que nasceram de novo e não aqueles que realizaram a obra A ou a obra B. Final do Sermão do Monte, Mateus 7, Jesus vai dizer: muitos naquele dia virão e dirão: Jesus, nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não operamos milagres em teu nome, ele está falando contra os falsos mestres lá, que ele já indicou no texto, nós não fizemos isso e aquilo. E Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque jamais vos conheci. Ninguém é salvo porque pratica boa obra. Ninguém é salvo porque sabe realizar rituais, ou ninguém é salvo porque sabe expulsar demônio. Tem muita gente no Brasil expulsando demônio que está longe de entender o que é salvação. O novo nascimento é espiritualmente possível. E Jesus vai então dizer isso para Nicodemos com algumas respostas. A primeira delas, ele é espiritualmente possível porque ele faz parte de um processo espiritual. Aquele que é nascido da carne é carne. E diferente do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, ele quer falar dessa natureza carnal, pecaminosa. Aqui, Jesus está usando o termo para falar da nossa humanidade. O Davi, que nós acabamos de apresentar aqui, a Alice, outros bebês, todos nasceram da carne. Tem um corpo físico. Aquele que nasceu da carne, é carne. Aquele que nasceu do Espírito, é Espírito. João 1,14, João já tinha falado disso. O Verbo se fez carne. Está falando de uma humanidade, usando esse termo carne. O próprio Messias se fez carne. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Já há uma referência àquilo que ele está mencionando. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento é espiritualmente possível porque ele faz parte de um processo espiritual. Todo nascimento segue uma ordem natural. Um ser humano vai reproduzir outros seres humanos. Nós temos na natureza o que nós chamamos de animais híbridos. Aqui no Brasil, por exemplo, a mula é um deles. A gente sabe que ela é problemática, né? Sua mãe é uma égua, seu pai é um jumento. Já pensou isso? E uma mistura assim não dá certo. Ela não pode reproduzir. Apesar de ser um animal muito forte para o trabalho. Esse é um típico animal híbrido. Não existiu um mulo masculino e uma mula feminino que gerou as mulinhas. Foram outras espécies que fizeram isso e foi possível. Já ouviu falar do barboto, ou em alguns meios, zebroide? É uma mistura de um cavalo com uma jumenta, o barboto. E o zebroide da zebra com cavalo. Apesar desses animais, até nascerem, eles não podem se reproduzir. Então, o que a ciência vai tratar como animais híbridos. Agora vamos trazer essa metáfora e essa ilustração para o que Jesus está dizendo aqui no versículo 6. Quem é nascido da carne não pode ser metade espiritual e metade carne. É só carne. E quem é nascido do Espírito, então não vai ter a relação do corpo físico, mas não é metade espírito. Ele não tem as faixinhas da zebra e depois é branquinho do outro lado. Acabou a tinta no meio da produção. Não dá, não rola. Não é assim. Jesus está dizendo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quando nós pensamos na salvação, nós não deveríamos misturar. Não deveríamos trazer elementos humanos, elementos carnais, elementos físicos, para tentar provocar uma salvação que é espiritual. Primeiro porque ela não precisa. Depois porque esse processo nunca vai produzir salvação genuína ou fé genuína. Novo nascimento é espiritualmente possível porque é um processo espiritual. Ele é espiritualmente possível porque ele faz parte de um processo novo. Jesus então olha para Nicodemos e diz para ele, não te admires que eu disse, aqui é necessário que vos faça nascer de novo. Eu mencionei aqui da palavra de novo. A palavra de novo, ela poderia ser traduzida de cima, de um lugar mais alto, de coisas que vêm do céu ou de Deus. O novo aqui não está relacionado a tempo, ao Cronos. O novo aqui está relacionado àquilo que só Deus poderia dar, que é elevado, que eles não tinham esse entendimento. É isso que ele quer dizer. Nicodemos, você não deveria ficar impressionado quando eu falo que é necessário nascer de novo. Você não devia ficar fazendo essas perguntas. Deveria ser óbvio. E é possível, porque é um processo que Deus realiza. A terceira razão no verso 8 que Jesus dá, do porquê o novo nascimento é espiritualmente possível, porque ele faz parte de um processo vindo da parte de Deus. Olha a analogia que o versículo 8 dá. O vento sopra onde quer. E a palavra vento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é exatamente a mesma palavra para espírito. Ruach no Antigo Testamento, pneuma no Novo Testamento. Mesma palavra. Então, por que que não traduziram aqui o Espírito, ele sopra onde quer e ouves a sua voz? Porque a própria construção do verbo, ele está num tempo em que ele indica o uso de uma metáfora. Apesar de ser possível traduzir o sujeito da oração como Espírito, a menção ao ouvir o som e não saber o destino, faz muito mais sentido com a metáfora do vento. Assim como na visão de Ezequiel, a atuação do vento é uma parábola para a atuação do Espírito. E é possível que Jesus esteja fazendo exatamente essa relação. Ele queria que Nicodemos entendesse que, assim como não é possível prever e controlar o vento, não é possível prever e controlar a ação do Espírito Santo no coração do homem para salvá-lo. Era isso que Nicodemos precisava entender. É espiritualmente possível porque faz parte de um processo que é vindo de Deus. É Deus quem age. O homem não sabe de onde vem o vento e nem para o lugar que ele se retira. Deste modo, é todo aquele que é nascido da parte do Espírito. Pastor Paulo, semana passada aqui, deu testemunho da conversão dele. Ele não estava procurando Deus. Era um ateu, estava preocupado com outras coisas. E de repente, um incômodo na sua mente começou a martelar. E um coração endurecido começou a ser martelado com verdades e questões que até então não lhe eram um problema. Você tem a sua experiência de até ter compreendido quem Jesus é. Eu tenho a minha experiência de que... em algum momento, aquilo que era totalmente obscuro se tornou claro. Em algum momento, aqueles grandes questionamentos acerca da fé passaram a ser respondidos. E chegou uma hora que tudo fez sentido. E você diz assim, de onde veio isso? Não foi a aula que eu tive lá simplesmente. Não foi aquela pregação que eu ouvi simplesmente. Essas coisas até ajudaram em alguma medida, mas algo que vem do alto aconteceu em mim, que eu não sei explicar, mas eu sei que aconteceu. Está que nem aquele homem que diz assim, olha, se ele é Deus, depois que foi curado por Jesus, se ele é Deus ou não é, eu não sei, mas uma coisa eu sei. O que ele diz? Eu era cego e agora vejo. Vocês estão brigando para falar se ele é ou não é o Messias. Eu não sei dizer isso. Mas deixa eu dizer uma coisa que eu sei. Quando eu acordei hoje, eu continuava na mesma condição física que eu tive a vida toda. E esse homem passou pela minha vida. E ele fez um rebuliço de tal maneira que a única coisa que eu sei dizer é que eu não sou mais o que eu era. Aleluia. Não sou mais o que eu era. É isso que o Espírito Santo faz com a sua vida e faz com a minha vida para nos dar um novo nascimento. Nós estamos mortos. Eu ia, mas não vou deitar. Vai que eu passo vergonha aqui. Estamos mortos. Espiritualmente mortos. Como nós podemos ter vida? Não, mas se eu for na igreja tal, eu vou conseguir essa vida. Mas se eu assistir a palestra do fulano de tal lá no YouTube, eu vou conseguir essa vida. Se eles acenderam direito a vela no dia que eu morri, eu vou conseguir essa vida. Não vai. Não vai, porque não é assim. É da maneira de Deus, da forma de Deus, no tempo de Deus. A atuação oculta do Espírito no coração humano não pode ser controlada ou vista. Mas seus efeitos são inconfundivelmente evidentes. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você pode não estar entendendo aquilo que na sua mente, no seu coração vai acontecendo acerca da fé. Você pode não controlar esse desejo de querer conhecer Jesus. Mas o Espírito Santo agindo de forma genuína no seu coração, os efeitos são evidentes, são genuínos. Você não continua mais sendo o que era. A pessoa que é nascida do Espírito nem pode ser controlada, nem entendida por pessoas que experimentaram apenas um nascimento. Talvez você ainda nem seja capaz de explicar o que é a salvação. Mas você é capaz de dizer, olha, eu não sei dizer, eu não sei explicar, mas eu sei que eu sou salvo porque Cristo me salvou. Porque Ele é o único que pôde perdoar os meus pecados e pagar a minha dívida diante de Deus. E eu creio que o escrito de dívida que era contra nós foi totalmente rasgado quando Cristo na cruz derramou seu sangue. Eu posso não saber explicar tudo, mas eu sei. O que Jesus então mostra para Nicodemos é que o novo nascimento é espiritualmente possível porque depende de Deus. Concluindo, queridos, como alguém obedece à ordem de nascer de novo? Como Lázaro poderia ressuscitar sem ouvir uma palavra de ordem dirigida a ele? Como um homem morto obedece à ordem de viver novamente? Por que o homem não pode nascer de novo por suas próprias forças? Por quê? Porque ele não possui vida em si mesmo. Ele está espiritualmente morto. Não há nada, absolutamente nada no ser humano que lhe torne possível a salvação se ela não vier de Deus. Da vida de Deus. Capítulo 3 de João repete uma expressão e a mensagem na semana que vem e na outra vai voltar para ela mais forte. Tenha a vida eterna, tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Nós só podemos ter a vida eterna porque aquele que é eterno dá a vida eterna a quem ele quer. Nenhum de nós poderíamos nascer de novo por nossas próprias forças. Isaías 59:2 diz que o nosso pecado e a nossa transgressão, a nossa iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, esse é o significado de morte espiritual. Separação de Deus. Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esse é o significado para morte espiritual, separação de Deus. Quando Davi está confessando o seu pecado ao Senhor, no Salmo 51, no versículo 5, ele vai dizer, em pecado eu nasci e em iniquidade eu fui formado. Ele reconhece que desde o seu nascimento, ele estava morto espiritualmente. Romanos 1. Depois o apóstolo Paulo explicar a manifestação da ira, a razão da manifestação da ira de Deus, ele mostra como ela se aplica. E no versículo 28 ele diz que por causa disso Deus entregou tais homens a uma disposição mental reprovável. São incapazes de fazer o que é certo e agir na direção de Deus. Se tudo isso já revela a morte espiritual, em 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo ainda diz que Satanás cegou o entendimento do incrédulo, como se fosse necessário. O incrédulo já não tem entendimento, porque um morto não pensa, não age, não deseja, não planeja. Ele está morto, 100% inerte, inapto. Ele não pode entender. Como que é possível o homem nascer de novo por suas próprias forças? Não é. Se o Espírito do Senhor não agir no seu coração. Então, para nós aplicarmos isso e concluirmos a mensagem, a chamada de Deus cria a vida. O Senhor Jesus dá uma ordem para a menina. que estava morta lá, a Marcos capítulo 5. Talita, cume, menina, levanta. E por causa da palavra poderosa daquele que pode dar vida, porque tem a vida eterna, ela ressuscita. Jesus Cristo, quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, um amigo querido, Lázaro sai para fora. Como era possível? E o cheiro? E quem tem medo de assombração, você imagina a situação? Só foi possível ele sair porque alguém lhe deu o que ele não tinha. Vida, e esse alguém tem poder para fazê-lo. O nascer de novo, a regeneração, esse ser gerado espiritualmente, ele é uma vocação que recebemos de Deus, é um dom gratuito de Deus. O Senhor nos chama para a vida. Ele vai chamar aqueles a quem ele salva. Ele não sai distribuindo o chamado, mas o vento sopra onde quer. Não em qualquer lugar, mas onde quer. A ordem de Deus que levanta os mortos leva consigo o poder de que necessitamos para obedecê-lo. Só foi possível o morto ressuscitar, obedecer à ordem, porque o próprio Deus deu a ele a vida novamente. É assim que nós somos salvos. O novo nascimento produz uma completa mudança no modo de vida. Se todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estendidos numa morte espiritual que tinha como consequência a eternidade, porque o salário do pecado é a morte eterna. A morte. Se essa era a condição do homem, quando o Senhor oferece uma nova vida, quando o Senhor oferece um novo nascimento, quando há uma regeneração, não é meia mudança. Ninguém nasce de novo meio mantolano, sem um braço, sem uma perna. Não é um nascimento pela metade ou parcial. Ou ele é completo ou ele não é nascimento. Por isso que há muitos dizendo que são salvos e não são. Porque o Senhor não faz nada pela metade. E a sua vida não é maculada. E a vida eterna, ela é plena. Não é uma questão de religião. Por que que você é salvo? Não, porque eu vou lá na igreja do pastor Paulo. Pô, o cara lá é meu professor de grego. Porque eu sou sobrinho, porque eu sou irmão do pastor fulano de tal. Sabe aquele lá da TV? Eu sou salvo exclusivamente por causa da graça de um Deus que me amou. E deu o seu filho para pagar pelos meus pecados. Ponto. E se isso não for suficiente, procura outra religião, outra fé, porque você não vai encontrar em Jesus qualquer ajuda, se ele não for exclusivo. Jesus está ajudando Nicodemos a entender o que é uma fé genuína. Ele está reconstruindo a fé no Salvador. Quando o apóstolo João escreve o evangelho no final do primeiro século, ele está reconstruindo a percepção clara do que é uma fé que salva, em detrimento daquela fé que vem junto com um monte de adendos. Ele já diz que a fé é uma manifestação da graça de Deus. Ele já diz que a fé é uma manifestação da vida de Deus. Você então precisa avaliar a sua fé. E nós não queremos questionar se você é salvo. Não é essa a questão principal. Mas se isso incomoda o seu coração, por favor, seja incomodado. Mas se você é salvo, nós queremos incomodar o seu coração com essa palavra na direção de você ter clareza de que a sua salvação dependeu exclusivamente de Jesus e você não deveria se gloriar em ninguém mais. Quando alguém te perguntar por que você é salvo, esquece a igreja que você congrega. Esquece que os seus pais te levaram para a igreja desde criança. Esquece quantas Bíblias você tem ou quantos livros você já leu sobre Jesus. Quando alguém te perguntasse por que você é salvo, fale de Cristo e nada mais. Da obra regeneradora do Espírito Santo no seu coração. Pastor, mas se eu falar isso, ele não vai entender. E você acha que se você falar outra coisa, ele vai entender? Você acha que você pode fazer alguém entender o Evangelho? Jesus está dizendo para Nicodemos, só o Espírito Santo pode fazer alguém entender o Evangelho. Se há algo para nos gloriar acerca da nossa fé, essa glória tem que ser exclusiva em Jesus. Porque só Ele pode dar vida e vida eterna. Queridos, se a fé é genuína, a regeneração só pode ser divina. Nós nunca a produziremos. E porque nunca a produziremos, nós nunca seremos capazes de sustentá-la. O mesmo Deus que dá é o Deus que sustenta. Curva sua cabeça.